Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná.
Este episódio está indo ao ar em 12 de janeiro de 2024. E há exatos 14 anos, em 12 de janeiro de 2010, o Paraná, o Brasil e o mundo perdiam Zilda Arnes Neumann, médica pediatra e sanitarista brasileira, que deixou na história um trabalho de cuidado e amor ao próximo, especialmente pelas crianças e idosos. Ela faleceu durante um terremoto no Haiti, em uma missão humanitária. Muito referenciada nos dias de hoje, especialmente na saúde, Zilda também foi muito reconhecida em vida, e não é para menos. O trabalho dela resultou na criação da Pastoral da Criança e da Pastoral da Pessoa Idosa, órgãos reconhecidos nacional e internacionalmente por atender pessoas e famílias em extrema pobreza. No caso das crianças, ela foi responsável por criar uma metodologia capaz de reduzir a mortalidade e desnutrição infantil. Eu sou o Caio Budel, repórter do G1, e neste episódio do Pode Paraná vou trazer detalhes da carreira e da vida pessoal de Zilda Arnes, a médica missionária. Para contar essa história está comigo o médico Nelson Arnes Neumann, coordenador internacional da Pastoral da Criança e um dos 6 filhos da doutora Zilda. Seja bem-vindo, Nelson.
É uma grande alegria estar com vocês.
Obrigado, obrigado mesmo de participar. Nelson, a gente conhece um pouco da Zilda médica, mas eu quero perguntar para você quem era a Zilda mãe, a que nem todos conheceram, como ela era dentro de casa.
Num certo sentido, ela era bastante rígida, né? Tem que estudar, tem que fazer, estudar língua, estudar música, estudar a escola normal, mas ao mesmo tempo dava muita liberdade e era você o responsável por estudar e por tocar a tua vida. Então, a conferência nunca teve conferência se eu fiz ou não fiz dever de casa, tarefa de casa ou tal, era mostrar o boletim e você tem que tocar a vida porque é a tua vida que vai para frente. E assim com todos os irmãos.
E muito do que ela mostrava nos trabalhos dela, a Zilda que a gente conseguia ver midiaticamente falando, né? A Zilda que aparecia fazendo os trabalhos voluntários, amorosa, cuidadosa, também tinha esse cuidado dentro de casa.
Sim, sim, sempre cuidando da gente, fazendo as vitaminas, olhando bem pelos filhos e carregando os filhos para tudo que ela fazia. Naquela época, ela trabalhava na Associação Sazalates, né, que tinha postos de saúde, levava a gente junto, levava inclusive até para pintar panos e coisas que eram os clubes de mães. Então, essa participação na vida não só familiar, mas também na vida profissional, ela sempre incluía os filhos todos, né, no sentido de saber o que a mãe fazia e também aprender, né, com o que ela estava ensinando para os outros.
E de onde veio essa vocação dela para ela se doar tanto ao próximo, né, especialmente, como eu disse no começo do episódio, para as crianças, para os idosos? Foi um sentimento que surgiu ao longo da vida ou ela teve algum tipo de influência externa específica?
Ela comentava muito que a mãe dela, a Oma Helena, era a parteira e com os conhecimentos que ela adquiria lendo livros em alemão, ela acabava já tratando das pessoas da pequena comunidade da época de Forquilinha. E ela acabava acompanhando a minha avó, né, a Oma Helena, e com isso começou a se interessar tanto pela saúde, como também em como ajudar o próximo. Então, nessa caminhada desde criança, talvez aí tenha surgido essa vocação tanto para a medicina quanto para ajuda para as pessoas que mais precisam.
Ah, então está no sangue, né? Daí você também seguiu os passos, eu sei que outras pessoas da família também seguiram, então já veio da avó, foi passando de vó para mãe, para filha, assim foi, para os netos. Legal. E, bom, ela veio de Santa Catarina, mas grande parte da vida dela a gente sabe que foi no Paraná. Por que que ela veio para o Paraná e mais que isso, por que que ela resolveu ficar aqui?
O que ela contava é que o pai dela queria que os filhos fizessem universidade e naquela época Porto Alegre tinha malária e Curitiba então tinha um clima bom, era mais frio, não tinha essas doenças e achou que seria um bom lugar para os filhos estudarem. Então ele encaminhou todos os filhos para Curitiba para morar na Água Verde, né, no bairro da Água Verde. E então terminou de fazer o ensino médio, alguns terminando o que seria hoje o ensino fundamental e posteriormente a faculdade.
Você está ouvindo o Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná.
Aqui no Paraná ela fez uma história tremenda, né? A Zilda, ela se formou, inclusive, na Universidade Federal do Paraná, a UFPR, e tem uma história, Nelson, que é atribuída a ela, a gente acha facilmente essa história na internet, em que ela foi reprovada no primeiro ano da faculdade por um professor que disse que não aceitava que uma mulher estudasse medicina. Então, queria saber de ti, assim, né? Ela contou essa história para vocês, ela falava dessa história e como ela via a busca de mulheres por destaque.
Ela sempre contava que de 120 alunos, apenas 6 eram mulheres, né? E ela era muito tímida na época, tinha uma grande amiga, estudando medicina negra, que era de Santos, e as duas andavam sempre juntas. E, de fato, ela dizia, olha, boa parte dos professores olhava e dizia, o que mulher está fazendo aqui? Não é profissão para mulher. Então, e de fato, com a única pergunta, no primeiro ano de medicina, que fizeram, sempre falava como é que chamava a pulga do cachorro, ela não soube responder, está reprovada e tal. E ela nunca tinha ido mal nos estudos, né? Ficou muito chateada, mas tinha a vocação, tinha a vontade de superar esses problemas, e no fim, né, fez o que fez.
Fez o que fez, e inclusive eu achei um trecho mais aprofundado desse relato, que a especialização que ela seguiu, né, pediatria, inclusive era a disciplina do professor que a reprovou. Então ela mostrou mesmo, no fim das contas, ela ainda mostrou a que veio, né?
E quando ela entrou na academia de medicina, ela recebeu justamente a cadeira desse professor.
Então o mundo não só dá voltas, né? Ele capota, literalmente capotou. Que bacana. Então ela tinha essa determinação mesmo, né? E ela enfrentou algum outro desafio por ser mulher, ou ela conseguiu se blindar de alguma forma por isso? Porque a Zilda, ela conseguiu destaque cedo, né? Então, por mais que ela tenha enfrentado uma resistência na universidade, logo depois que ela saiu, me parece que as coisas foram acontecendo de uma maneira muito natural. Então eu gostaria de saber, me surgiu agora essa questão, se ao longo da vida ela também enfrentou outras resistências por ser mulher.
Enfrentou, mas ela teve um apoio muito forte do meu pai. Então, logo após se formar, ela se casou. E, por exemplo, quando ela estava grávida, né, no começo da gravidez da quinta filha, ela surgiu uma oportunidade de fazer um curso de 3 meses na Colômbia. Ela foi, o pai ficou cuidando dos 4 filhos, mais uma irmã adotiva que a gente tinha. Depois ela resolveu fazer o curso de saúde pública em São Paulo, 1 ano. Então, ela saía no domingo à noite de ônibus, chegava no sábado de manhã, passando então só sábado e domingo em casa. E o pai sempre incentivando, tomando conta de todo esse processo, apesar do trabalho dele como contador e professor na faculdade, na FAI, né? Então, esse tipo de apoio para ela tornou muito mais fácil. O que para certas mulheres é mais uma carga de trabalho, porque você tem que cuidar das crianças, cuidar da profissão, cuidar da casa. E muitas vezes o homem não colabora. Hoje é muito mais frequente isso acontecer, mas a gente tem que pensar que a gente está falando da década de 70, né? E onde o machismo era bastante forte. Então, eu creio que isso ajudou bastante a superar os problemas, né? E também a energia dela, né? Porque ela, afinal, tinha uma força de vontade muito forte.
Como eu disse no começo do episódio, a doutora Zilda faleceu no Haiti, na capital, Porto Príncipe, e 1 ano após o terremoto, a repórter Vanessa Rumor e o repórter cinematográfico Paulo Martins estiveram no país para uma série de reportagens mostrando os militares paranaenses na reconstrução do Haiti. E nessa cobertura, eles também conheceram pessoas que tiveram contato com a doutora Zilda Arnes pouco antes da morte. Vamos ouvir.
Durante a nossa visita no Haiti, nós tivemos a oportunidade de conhecer vários locais importantes para o país e que foram destruídos aí pelo terremoto. Um desses lugares foi o local onde a doutora Zilda Arnes faleceu. Era um centro de teologia, onde estava acontecendo um encontro de estudantes. E a doutora Zilda estava participando desse evento junto com um professor chamado William Smart, e nós conhecemos esse professor, tivemos a oportunidade de conversar com ele, né? E ele nos contou que no momento do terremoto a doutora Zilda correu para o lado de fora do imóvel e ela acabou sendo atingida por uma das paredes, por uma laje desse imóvel, né? Desse prédio, e acabou falecendo no local. E ele, o professor, ele ficou sentado no banco onde ele estava, ele não saiu do local e ele acabou sobrevivendo. E nesse encontro com ele, durante essa entrevista, ele se mostrou bastante emocionado, se mostrou com muito pesar, né, de saber da morte da doutora, de ter presenciado a morte da doutora Zilda Arns, esse momento do terremoto, e nos contou a perda que foi para o mundo, né, diante de todo o trabalho humanitário que ela desenvolvia, não só no Brasil, mas no Haiti e em diversos outros países. E ele fala com orgulho do trabalho que ela fazia e da tristeza e do pesar que foi perder um nome tão importante quanto a doutora Zilda e o trabalho que ela desenvolvia. Nós conhecemos ali depois o local, né, caminhamos pelos escombros, gravamos ali várias imagens, fizemos uma reportagem ali nesse local onde estavam os escombros desse imóvel onde a doutora faleceu, e foi uma sensação de bastante tristeza, né, de saber que ali naquele local várias pessoas morreram, inclusive uma pessoa tão importante para nós. Mas, por outro lado, a gente viu a energia do povo, né, viu que as pessoas, em meio à destruição ainda, em meio aos destroços de muitos lugares que foram afetados pelo terremoto, as pessoas estavam tocando sua vida e tentando aí se reerguer e seguir em frente, né, continuar a luta por vencer na vida. Era o que a gente sentiu naquele momento, ao caminhar ali pela região dos destroços de onde a doutora Zilda Arns faleceu.
A doutora Zilda estava no Haiti para instalar a Pastoral da Criança, que já tinha trabalhos consolidados em vários estados brasileiros e em dezenas de países. A Pastoral foi para ela realmente uma causa de vida, e apesar dela ter sido o rosto da Pastoral, em muitas entrevistas a Zilda sempre destacou e reconheceu que o trabalho comunitário para combater as mazelas sociais vinha da força não só dela, mas também de voluntários que vestiram a camisa da iniciativa. Em 2001, no programa Roda Viva da TV Cultura, ela falou da importância da União dos Voluntários, que naquele ano somavam mais de 132 mil pessoas moradoras de áreas pobres.
Então nós formamos uma rede de solidariedade humana em cada bolsão de pobreza e miséria. E o protótipo, o propulsor, vamos dizer, do desenvolvimento da Pastoral da Criança foram as próprias líderes que moram nessas comunidades. Então, melhorando, vamos dizer, o tecido social da liderança, nós expandimos isso para todas as famílias.
Quer dizer, a solução então estava mais na própria
base,
comunidade.
Na base. Eu creio que nós temos que dar muito mais valor às comunidades e fazer sempre o agente de transformação que mora na comunidade ser a pessoa principal. Assim acontece em todo o Brasil. 132 mil são os voluntários que moram nos bolsões de pobreza, que fazem o trabalho assim do dia a dia.
Só desculpe interromper. 132
mil. E as demais são das equipes de capacitação, que é grande arte também, é a gente capacitar as lideranças. Então nós temos nas micro-regiões do país, são 286 pontos. Nós temos pequenas equipes que doam algumas horas por semana ou por mês.
Antes de continuar a história da doutora Zilda, eu vou fazer uma rápida contextualização sobre a mortalidade infantil, este indicador de saúde e condição de vida da população. Com o cálculo da chamada TMI, taxa de mortalidade infantil, se estima o risco de um nascido vivo morrer antes da chegada a um ano de vida. Quando os números são altos, segundo o Ministério da Saúde, eles refletem aí as precárias condições de vida, de saúde e baixo nível de desenvolvimento social e econômico. O trabalho da Pastoral da Criança do Paraná começou em 1983 em Florestópolis, no norte do estado. Na época, segundo a Pastoral da Criança, eram 127 mortes a cada 1.000 nascidos vivos na cidade. O dado mais recente do IBGE mostra que em 2020 esse número estava em 6,76 no município. Na década de 1990, a cada 1.000 nascidos vivos, 35 morriam no Paraná, de acordo com o arquivo do Ministério da Saúde. Em 2000, eram 19 mortes a cada 1.000 nascidos vivos e o número foi caindo gradativamente. Em 2020, o estado atingiu a melhor marca, de 9,3 mortos, mas em 2023, a Secretaria de Saúde apresentou dados em uma audiência pública mostrando que, em 2021, a taxa de óbitos infantis voltou a subir aqui no estado. Em 2021, então, a média subiu para 9,5 mortes. Em 2022, chegou a 10,3, segundo a CESA, e em 2023, de janeiro a agosto, o acumulado era de 11,4 mortes a cada 1.000 nascimentos. Esse panorama evidencia a importância de um trabalho rigoroso no combate à mortalidade infantil, como a doutora Zilda se dedicava. Bom, dado esse contexto, Nelson, conta pra gente um pouco sobre como a sua mãe, como a Zilda, chegou até Florestópolis.
Bom, quando veio a ideia de Dom Paulo, provocado pelo Unicef, da igreja se envolver na questão da mortalidade infantil, a mãe era funcionária concursada da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, então precisava escolher um local no Paraná. Dentro do Paraná, ela teve uma amizade muito forte com o Dom Geraldo Magela Acnello, né, que foi bispo de Londrina. Então, procuraram, né, a cidade com maior mortalidade infantil, uma das com maior mortalidade infantil do Paraná, e coincidiu, então, de Florestópolis pertencer à Arquidiocese de Londrina e ter uma alta mortalidade infantil. Então, juntando essa questão dela ter que trabalhar no Paraná, por uma questão de ser funcionária da Secretaria de Estado da Saúde, né, da amizade com o Dom Geraldo, que ajudou muito a fundar a Pastoral da Criança, e também a alta mortalidade que ocorria por lá.
Bom, então, continuando, anos após a morte da Zilda, Nelson, surgiu o interesse popular, um movimento bem forte, para a canonização dela, para reconhecê-la como santa na Igreja Católica. Você sabe em que pé está esse processo hoje e o que exatamente aconteceu para ter existido esse movimento?
Olha, teve uma força bastante forte. Primeiro, porque ela era bem conhecida e o fato de ter morrido no Haiti, com todo aquele drama que aconteceu, a imprensa, chamou a atenção não só das pessoas que conheciam, mas muitas outras pessoas. E o pessoal se mobilizou, houve uma missa em Curitiba, no estádio de futebol, mais de 20 mil assinaturas foram entregues ao bispo responsável pela Arquidiocese de Curitiba, naquela época, o Dom Biadaski, né, que era o bispo auxiliar pelo falecimento de Dom Macir. E isso foi entregue, então, à Mitra, que a Mitra de Curitiba é quem tem que tocar esse processo. É, a família, para a família, eu quando me pergunto, falo assim, para os filhos a mãe sempre é santa. É, não faz diferença nenhuma se é declarada ou não, reconhecida ou não pela igreja. Mas andando pelo Brasil inteiro, olha, eu vejo especialmente no Norte e no Nordeste, muitos bispos perguntando como é que anda o processo, como é que isso vai caminhar. Por quê? Porque eles sentem na vida do povo que a exemplaridade dela, de dedicação, de ser uma profissional, uma médica que se dedicou, que foi até os rincões mais pobres do Brasil e do mundo, que é um exemplo, né? E justamente nessa época de Papa Francisco. Porque vocês, para se tornar beato ou santo, sempre se fala da questão do milagre, né? Quer dizer, alguma coisa que foi feita, mas em geral se tem algo que é pedido para si ou para sua família. Eu rezei para me curar de câncer, eu rezei para minha mãe sobreviver, ou alguma coisa assim, e algo muito pessoal. E o Papa Francisco está falando, não, a gente precisa também da exemplaridade, né, de você fazer, motivar as outras pessoas a pensar e agir em prol dos outros, especialmente dos mais pobres. Então, nesse compasso, a gente vê que tem muitas pessoas se inspirando, né? A gente vê no Museu da Vida, aqui em Curitiba, que tem um memorial dela. Às vezes, o pessoal ajoelhado na sala da última viagem, que a gente tem a foto de como ficou a igreja na frente de onde ela estava, e o pessoal ajoelhando, e depois te pergunta o que foi. Daí, certa pastoral, eu já vi uma dizendo assim, puxa, tem uma família que é tão difícil, eu já tentei de todos os jeitos ajudar, mas não consigo, e estou aqui rezando para pedir inspiração para a doutora Zilda me dar força. Ou outros dizendo, olha, eu sinto que a minha vida, eu preciso fazer algo. Não estou encontrando ainda a energia, o jeito de fazer, e estou aqui rezando para conseguir essa forma, né, essa inspiração para poder ajudar os outros. Então, eu vejo que é algo bastante forte e já cumpre o seu papel no sentido de inspirar mais pessoas a trabalhar pela causa da criança, a causa do idoso e a causa especialmente dos mais necessitados.
Olha só, então, quem sabe no futuro, né, a depender do andar, quem sabe no futuro tenhamos aí uma santa brasileira e dá para chamar de paranaense também, né? Viveu muito tempo aqui, dá para a gente chamar de paranaense, a gente sabe que ela tinha carinho pelo Paraná, né?
Ela viveu 7 ou 8 vezes mais aqui no Paraná do que Santa Catarina.
E falando dessas características da Zilda, da energia dela, quem conviveu com a médica e trabalhou com ela na Pastoral da Criança lembra bem da dedicação e de como ela se envolvia com as pessoas na causa e de como ela trazia as pessoas para a causa também. Eu conversei com a dona Eunice Vicente Cardoso, de 73 anos. Ela é de Florestópolis, trabalha há 40 anos na pastoral e foi uma das líderes que acompanhou o trabalho da doutora Zilda na cidade desde o início. Vamos ouvir.
Primeiro de tudo, ela falou com as freiras responsáveis, porque nos dias que foi instalada a pastoral, não tinha padre responsável pela paróquia, eram duas freiras, irmã Ana Maria e Madre Eugênia. Daí ela voltou, a doutora Zilda e doutor Geraldo, com a liderança da igreja reunida. Daí ela expôs o projeto dela, não como aplicar, que nem ela ainda não sabia, mas o projeto. E se a liderança da igreja aceitaria ou não, embora fosse a igreja católica que tivesse implantando a pastoral, ela não era para católica, era para qualquer tipo de religião, para o povo. Que os primeiros projetos da pastoral era reidratação oral, porque na época morria excessivamente por desidratação. As crianças eram internadas com diarreia e vômito, as crianças às vezes não conseguiam se recuperar da desidratação e caminhava para uma desnutrição. E começou só com água naquele dia, sal e açúcar. Que dado, na hora certa, na quantia certa, da maneira certa, já evitava que a criança ficasse desnutrida. Jeito da doutora Zilda. Era uma mulher falante, que tinha uma voz calma, mas que prendia atenção, que não perdia tempo, só instruía e incentivava. E a doutora Zilda tinha essa capacidade de liderança. Porque não adianta a gente trabalhar, ser líder da pastoral da criança, ou líder de qualquer outra pastoral é uma coisa. Agora, a pessoa que lidera as líderes tem que ser muito especial.
Nelson, para a gente finalizar, hoje em dia você é um dos que trabalha no legado da Zilda, né? A gente estava falando disso, de pessoas que buscam inspiração no trabalho dela, que seguem o trabalho dela, e você é um desses, né? Que está em cima do legado da Zilda, trabalhando por ele. Está à frente hoje de um dos setores da Pastoral da Criança. Além de tantas outras pessoas que aderiram a essa causa por conta justamente por influência da Zilda. Para você, qual que é o legado que a sua mãe deixou para o Paraná e para o Brasil e para o mundo como um todo?
Eu via sempre ela falando, né, que de boa intenção o inferno está cheio. Então ela sempre tinha uma preocupação muito forte de unir a ciência, né, com o amor. Então se você observar bem a pastoral da criança, sempre tem os seus materiais educativos revisados pelo Ministério da Saúde, Sociedade de Pediatria, de Ginecobstetrícia, universidades e tal, porque precisa ser entregue o que há de melhor para as famílias. E também muita persistência, né? Não foi fácil no início, resistências de muitas partes, praticamente de todos os setores, mas ela tinha uma causa, ela tinha o conhecimento científico e foi aplicando, isso foi expandindo. Então, o que eu vejo bastante é continuar buscando, né, a inspiração e a força em Deus, também na ciência e especialmente agindo, né? Porque ela sempre brincava, tem que levar a mensagem a Garcia. Não adianta a gente produzir material educativo, não adianta fazer as coisas mais bonitas se isso não chega para quem mais precisa. Então, a gente precisa chegar, né, no último quilômetro, dos últimos, na casa de quem mais precisa. Então, eu diria que é isso. Persistência, ciência e muita fé.
Pô, que bonito, que bonito. Dá para dizer, então, que a missão dela foi cumprida?
Eu acho que ela se sentiu plenamente realizada e era interessante quando à noite, na hora de rezar antes de dormir, ela sempre rezava para finalizar a oração, três ave-marias para ter uma boa morte. E a gente, como criança, ficava sempre assustado, né? Porque a mãe falando em morte. Mas o que, que é isso? Ah, uma morte rápida. Ela não queria ficar de cama, ela não queria ser um ônus para ninguém. E também, em outros momentos, falou que ela gostaria de trabalhar até o final da vida. E a gente vê, né, no terremoto, ela fez tanta questão. Foi tão difícil chegar no Haiti, tantas vezes ela quis e a viagem foi cancelada por revoltas, por problemas que houveram lá. E, no final, ela conseguiu ir para o Haiti e, justamente, acabou morrendo por lá. Mas eu acho que ela morreu como ela queria. Ela morreu passando a sua mensagem junto à comunidade, ao país mais pobre que a gente tem, um dos mais pobres do mundo, mais pobre da América Latina, e fazendo o bem. Eu creio que ela está plenamente satisfeita lá no céu, cuidando da gente e orando para que a gente consiga realizar também a nossa missão de vida.
Bonito demais, Nelson, bonito demais. Uma história linda da tua família, mas da Zilda especialmente. Fica a nossa homenagem aqui nesse episódio do Pode Paraná. E eu agradeço muitíssimo, Nelson, a tua participação, o teu tempo, por ter compartilhado com a gente esses detalhes da história da sua mãe. Muito obrigado.
Eu que agradeço. E a mãe valorizava sempre muito os jornalistas. Ela fazia questão, falava, olha, vocês têm um papel fundamental, né, em salvar muitas vidas. E eu agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês.
Pessoal, eu fico por aqui. Para outros episódios do Pod Paraná, é só acessar o nosso site ou a sua plataforma de áudio favorita. Até a próxima!
Este episódio do Pod Paraná foi gravado nos estúdios da Rádio 98 FM em Curitiba, com operação de áudio de Francisco de Oliveira. A produção e a apresentação são de Caio Budel. A assistência digital é de Caroline Maltaca. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Cadu Guimarães. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni.
Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.